Ei, hey, pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos de nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich e ao meu lado eu tenho a Laura e a nossa convidada da semana, a Gil, que teve aqui numa prova de fogo ano passado e comentou quase metade dos episódios do BBB 23 com a gente. E hoje veio aqui para uma prova de fogo também, porque o BBB 24 não tá ficando fácil para algumas pessoas, incluindo a gente. E aí, Gil, seja bem-vinda de volta. O que é que você está achando dessa temporada, hein?
Obrigada, gente. Realmente eu tive um ano sabático esse ano, né? Porque não vou aparecer aqui nenhuma vez. Na verdade, acho que eu liguei o pay-per-view uma ou duas vezes. E mesmo no Twitter, tô vendo bem por cima. Então hoje eu vou ser o Lininha aqui, entretendo a plateia, fazendo piada. E vai ser sobre isso, né?
Não, e é bom que com base nos comentários que você faz no Twitter, você tá comentando melhor o Big Brother do que a gente que ganha pra comentar o BBB, sabe? Então, assim.
É para você ver o nível que a gente vai chegando, né? No
E que
Twitter.
certamente alguém acha que esse povo que faz o mesa cast assiste o Big Brother, eu tenho sérias dúvidas, porque fazem os comentários, tipo, semana passada fez um comentário, só que não tinha nada a ver porque Matheus era anjo. Aí o povo, ninguém nem corrigiu.
Acho que
Ninguém
todo
lembrou.
mundo. Todo mundo só vai seguindo o fluxo e
É tipo
as.
isso, cara.
As mentiras vão se tornando a verdade.
E eu aproveito esse gancho da Gil, perfeito, de falando das mentiras se tornando verdade, é porque como vocês já viram o título desse episódio, a gente tá falando de fake news também no Big Brother, e a gente vai começar trazendo essa pauta, que é assim, a gente sabe que o Brasil viveu uma era de fake news, mas a gente não sabia que isso ia chegar com tanto vigor esse ano no Big Brother, porque assim, praticamente toda semana a gente tem um vídeo cortado com 5 segundos que seja de qualquer participante do Big Brother e fazem se tornar praticamente uma tese, doutorado, mestrado, PhD, que seja de formação, análise sociopolítica, econômica, psicológica, não sei. Sai diploma de gente que não tem esse diploma de tudo quanto é canto para dar esse laudo nas pessoas. Mas a gente vê, quando vê o vídeo completo, não foi isso que aconteceu. Laura, tá um caso perdido o Big Brother nas fake news ou você acha que tem solução?
Eu acho que não tem, porque eu acho que o Brasil como um todo está perdido nas fake news, né? Virou uma coisa natural toda hora. Cara, às vezes, eu não tenho muito esse problema com os meus pais, especialmente não. Mas tem com os meus avós, minha avó e tal. E às vezes chega uma informação, eu fico assim, embasbacada, que é isso que está sendo falado de mentira. E é isso. Eu sinto, o Big Brother virou um reflexo disso também. Essa semana teve a fala lá da Fernanda sobre a Bahia, que virou, saiu até em perfil de deputado, né? Tudo lá. Não sei se é deputado ou vereador, acho que é vereador, perdão. Vereador. E depois aí teve até na edição. Eu seria um momento que provavelmente não iria para edição, eles desmentiram. Outra grande fake news que eu até hoje não entendi de onde saiu foi que o Davi teve três infartos na infância, né? Até...
É a mãe dele, parece.
Foi a mãe dele?
Pelo que eu li na época, foi.
E ele lá falando que nunca teve nenhum problema de saúde. O time do Davi também, né? Que é Palmeiras. Ele falou lá dentro e aqui fora ele torcia para o Bahia.
Ah, essa foi
É muito.
engraçada.
Essa foi engraçada. É muita coisa que fica saindo e aí você vai ver o vídeo. É outra coisa. E o problema é justamente esse. As pessoas não assistem o programa e aí elas veem pequenos cortes no TikTok, no Instagram e não assistem as coisas com contexto. E aí vira uma parada que simplesmente não existiu. Tipo a questão com a Lady, né? Que a Lady discutiu, e virou como se ela estivesse fazendo tudo para defender Yasmin. O que não é verdade, porque teve toda a história dela com o voto revelado pela Alane, pela Bia, com o Davi, tudo. E as pessoas simplesmente fingiram que isso não aconteceu. É muito frustrante, não só pra gente que assiste. Eu não assisto todos os momentos, não tem como ficar assistindo o pay-per-view o dia todo, lógico. Mas é muito frustrante porque depois que chega a mentira, mesmo que você delete tudo, é muito difícil você. Tirar isso da cabeça, isso já virou verdade para todo mundo, né?
É, e as fake news são, assim, do Big Brother, principalmente. A gente vive, a gente frequenta a terra, né? Eu, a Laura e a Gil, principalmente, frequenta a terra do Twitter, que é lá onde nasce tudo, né? Nasce meme, nasce a fake news, e elas se propagam para outras redes sociais. E até eu tinha falado isso semana passada de forma rápida, eu tinha trazido esse tópico, que foi a questão da Pitel, né? Do que tinha se espalhado com as páginas falando da Pitel e da Fernanda também, aquela dizendo assim: é isso mesmo o que eu estou achando que é, e o vídeo tinha tipo 15 segundos, a gente viu que tomou outra proporção enorme, que é isso, e você, Gil, o que acha disso? Assim, porque além de ser fake news criadas, são páginas grandes propagando isso, que são páginas, como eu falei no começo, que praticamente trabalham com isso, de comentar reality show, e era pra ser uma coisa mais Sim. séria, pelo menos.
É, eu acho que comentei até hoje sobre isso, fazendo um paralelo, né, que eu lembrei sobre a torcida da Juliette, não, minto, eu lembrei da torcida das Desérticas do ano passado, que tentaram fazer denúncias contra o projeto social que a Domitila participava, porque eles fizeram um vídeo com algumas crianças votando por ela no paredão, e aí eles estavam justificando que estavam usando criança para, sei lá qual propósito, enfim, queriam denunciar e tal, projeto. E aí lembraram também que a torcida da Juliette tentou fazer isso com o mestrado do Gil na época, tentou fazer com que ele perdesse a bolsa, enfim. Eu acho que as duas coisas caminham juntas, porque esse comportamento de fake news e de uma mentira se espalhar é orquestrado com um objetivo muito claro, né? Nada é feito inocentemente. Então, vindo de páginas maiores assim, a gente sabe que isso tem um propósito que é bem, assim, bem executado, eu diria, porque eles conseguem espalhar da maneira que eles querem e distorcer um fato e manipular a opinião das pessoas, né? Porque nem todo mundo, eu acho que pouquíssimas pessoas, pelo menos ali na minha bolha do Twitter, estão acompanhando o pay-per-view esse ano. Então, eu tiro aí por eles que eu imagino que não tem tanta gente assim acompanhando o pay-per-view e tudo mais. Então, é óbvio que as pessoas estão mais suscetíveis a acreditar em pequenos trechos, em opiniões que já vêm prontas, assim. E aí vão com a maré, porque falta um pouco de senso crítico no público, a gente sabe, né? Enfim, então acho que as duas coisas caminham juntas, né? Tudo tem um propósito aí nesse projeto de fake news, e as pessoas querem prejudicar a vida pessoal do participante, né? Não basta eu não gostar e, enfim, criticar, xingar a pessoa ali no reality, eu quero acabar com a vida dela também, né?
Nossa, isso é muito bizarro. As pessoas têm prazer de humilhar. Eu estava vendo, a minha mãe assiste muito programas no YouTube que comenta de Big Brother, né? Ela assiste live, assim, de algumas pessoas, tipo do UOL, essas paradas. Aí, às vezes, aparece pra ela no algoritmo de recomendação, assim, umas coisas que são umas cenas que são claramente mentirosas, assim, tipo, fulano caiu, tipo, não teve nada disso, sabe? Eu penso muito sobre o quão fácil é para as pessoas acreditarem, né, no que saiu ali, né? Essas páginas de fofoca, né, têm muito poder. Nossa, é um negócio absurdo. É só ver a quantidade de seguidores da ex do Buda, né?
Isso é um fato fora, uma linha fora da curva que tá acontecendo com ela. E isso das fake news, o que eu acho ainda mais complicado, é porque, assim, por exemplo, nós três aqui, a gente comenta reality show, a gente não ganha um centavo com isso, né? É totalmente porque...
Infelizmente.
Isso, a gente comenta reality show simplesmente pelo fato que a gente gosta de sofrer, somente. Porque só isso justifica a gente assistir reality show hoje em dia e comentar principalmente o Big Brother, né? Ainda como se não baixasse a Laura e o Tony da Grafa Podcast sobre. Ainda tem isso, ainda o plus, né? Mas, assim... Aí outras páginas que trabalham com isso, a gente comenta e a gente dá a opinião da gente. Às vezes, nós não somos donos da opinião, da verdade, nem dono de nada. Longe disso. A gente dá a opinião cada um pessoal da gente. Às vezes a gente concorda, às vezes a gente discorda, mas a gente, quando vai twittar alguma coisa, a gente dá a opinião da gente. A gente fala, ó, eu achei que é isso, eu achei que é aquilo, e acabou essa história. Mas essas páginas cometem esse erro grave, que pra mim é grave, porque se você tá ganhando dinheiro com isso, a gente pelo menos deu o trabalho de se tornar uma fonte confiável, não uma fonte que vai pra o lado que tá engajando mais. Eu sei que tem meta de engajamento pra bater, mas eu acho que dá pra bater a meta pelos meios certos, porque quando eles botam aqueles títulos, como eu falei, será que é isso que eu tô achando mesmo? Porque a pessoa, o dono do post, não dá sua opinião sobre isso, não é? Tipo, será que é isso que eu tô pensando mesmo? Mas eu vi o texto completo e é isso, ou não? Porque Fica muito complicado porque direciona muito o público. É uma onda de hate, porque essas mesmas páginas que postam isso depois postam. Nossa, tal participante sendo atacado. O público do Big Brother não aprende. Assim, sim, Infitep, vocês estimularam, né? Vocês estimularam o ano todo esse hate nas pessoas e é propagar essas fake news. Não adianta depois marcar. Ai, página tal também marcou. Gente, fake news de reality show, vamos falar, focar só nisso. Tá assim, depois que posta o vídeo, depois que uma pessoa já assistiu e deu print naquele vídeo e postou uma fala, entre aspas, que talvez nem tenha existido, a confusão já tá feita. Porque já vai sair Insta de fofoca, aí já vai chegar no Facebook, aí já vai chegar nos grupos de WhatsApp das torcidas, vai virar um caos generalizado e ainda por cima chega fake news de participantes que já são odiados ao natural, né? Aí soma tudo isso, foi como a gente até falou em off, ela até falou, tem participante, gente, que tem que falar problemática à torta direito, então não precisa você criar uma fake news em cima. Já, só basta mostrar as partes problemáticas já. Você vai conseguir seu ponto ali, mostrando que aquela pessoa talvez não mereça torcida, etc. Porque cada um torce para quem quer. Mas fica complicado. Não tem para que você inventar uma mentira. E eu vejo uma ala criando uma mentira que eu ainda acho que torna tudo pior, porque é uma ala favorita. Gente, vocês não precisam ir tão baixo para ganhar um Big Brother que já tá ganho, né? Então, tem que
Sim.
ter cuidado nessa linha, mas é pedir muito, né? Porque cada vez que te pedem mais coisa do fã de reality show, as coisas pioram, porque ano passado o programa já foi uma coisa. Esse ano, com as fake news, tá uma coisa maior ainda, como se não bastasse, não é só fake news. Já daqui a pouco os
Outra
outros episódios
coisa
vão ter outros
é
temas.
que, por exemplo, o Michel, que é professor, as pessoas ficavam sem parar falando do fato dele ser professor, querendo, sabe, tirar isso. Ah, como é que um professor age assim? A pessoa vira a profissão dela tudo o tempo todo lá. Ele não era um professor lá dentro, sabe?
Fazem isso
Ele
muito com a Pitel também.
isso, ai, como é que uma assistente social, ela ali não está como assistente social, ela está ali como uma pessoa dela, Pitel, é, sabe, é um negócio assim, sem o menor sentido. O que que ela pode fazer de lá de dentro também? Ah, vou, peraí, vou aqui ligar para a polícia, sabe? É uma coisa que não faz o menor sentido. E aí, como você tem pessoas que não têm nada, tipo influencer, tudo, não existe essa mesma cobrança, né? Só para que tenha essas profissões tradicionais e as pessoas ficam imputando a isso. Eu sinto que tem um prazer muito grande de a pessoa de humilhar o outro, assim, sabe? É um negócio assim, eles querem, não quer vencer, quer humilhar, quer jogar na cara, tipo a Raquel, gente, é um anjo, ela nunca fez nada assim ruim. Ela, mesmo pro Davi, ela não ficava falando nada dele. Uma pessoa super querida, jogou tudo, e aí era um prazer de falar dela, de jogar, de falar, olha, porcentagem, não tem ninguém que se importa. A próprio negócio que falaram que tava comprando seguidor para ela. Gente, pra quê?
Não, e só disso, rapidinho, que eu vou falar é que é tipo, gente, a gente não é a profissão da gente, porque se fosse a profissão, não estaria gravando em podcast, é, né, com saudade de saúde, então eu não estaria fazendo nada, as pessoas têm que parar de fazer isso, dizer que você é sua profissão, ai, porque fulano é essa profissão, faz isso, gente, tanta gente que já tinha todo tipo de profissão, que já passou pelo Big Brother, mostrou que não valia nada, né, então, e outras pessoas
Isso
que
não quer dizer
valem bem,
nada.
isso não quer dizer nada, porque a pessoa vai pro Big Brother não pra atuar na sua área, né, a gente não vê, por exemplo, assim, depende, né, mas tem atriz ali que estão atuando, né, que estão.
Mas é que toda vez que esse assunto surge, eu lembro muito da Tula Luana xingando a Marcela e a Thelma, porque elas tinham que ter ajudado o Pyong quando ele se machucou, porque elas eram médicas. E o surto que ela deu, que absurdo, duas médicas não prestarem socorro, omissão de socorro, porque ele caiu na hora de atender o Big Fone, enfim. A gente usa a Tula de exemplo do que é o absurdo. Então, as pessoas estão beirando o absurdo, né? Tipo assim, estão querendo cobrar, porque a Pitel riu de tal coisa, tal absurdo que Rodriguinho falou, sendo assistente social. Sim, então, vamos lá. Todo mundo na vida real, quando está na rodinha de amigos, fica lacrando e militando a qualquer fala que o outro tenha. Ninguém é assim na vida real, gente.
É a
Então,
hipocrisia do Big Brother, né?
é.
É a hipocrisia pura. É a hipocrisia pura do reality show com o povo, as pessoas. É como a gente fala, né? Já falaram várias pessoas em outras redes sociais. É, o brasileiro não consegue se ver, né? No BBB, aí se vê, não gosta daquilo, de ver o que ele é. Ele gosta de ver uma coisa iludida.
Eu tuitei agora há pouco porque tá bastante ainda inflado esse assunto aí da Fernanda da questão dos filhos e tal. E aí eu vi um tweet de uma pessoa falando que é professora e quantas vezes ela já pensou em jogar os alunos pela janela. E aí teve umas respostas falando, Ai, para de dar aula, jamais daria meus filhos para você dar aula. E aí eu respondi, eu citei o tweet falando: vocês nunca passaram 5 minutos numa sala de professor, porque o papo é daí para baixo. Falam que quer esganar aluno, falam que quer jogar pela janela, falam que quer tocar aluno. O quanto eu trabalho em escola, gente. Essa é a realidade. E quantos alunos foram esganados? Quantos foram jogados pela janela? Nenhum, porque isso é o desabafo, é a rotina, entendeu? A gente está ali no momento de descontração, mas também de procurar conforto um no outro, porque estamos na mesma situação, enfim. E eu vejo as mães hoje, né, o movimento que teve, procurando esse conforto uma na outra. Então, eu estou vendo muitos relatos hoje sobre mães que passam pela mesma situação, né, de desespero, de estresse absurdo. E é uma forma de desabafo, sabe? A gente precisa entender o contexto das coisas. E aí é absurdo, assim, as pessoas não conseguem raciocinar. Eu não sei o que acontece.
As pessoas ficaram descompensadas já. Estão
Ah.
beirando. As pessoas do Big, fã de Big Brother, a maioria já. Estão beirando já
Mas
a
eu
ter
consigo
ilusões
me
já.
lembrar
Ilusões.
a gente em Big Brothers atrás. Por exemplo, eu consigo, mas é porque eu não me envolvo tanto com torcida assim. Mas eu consigo ter empatia por situações tanto do Davi quanto da Fernanda, de pessoas diferentes lá dentro. E parece que falta isso nas pessoas quando estão na torcida, sabe? Ela se fecha só naquilo, dentro daquela coisa fechada, é só aquilo, é só em relação àquilo. Ela não consegue criar uma situação que ela consegue ver o outro de forma diferente, mesmo você não torcendo, você não é obrigado a torcer para ver como uma pessoa, como situações, para ver que, sabe, que aquilo não é aquilo. Eu não sei, eu fico pensando, será que a gente sempre foi assim nas outras edições mais antigas? Eu que não tô lembrando. É porque é difícil, a gente olha com um olhar romantizado, né? O velho, assim. Mas é muito. Eu fico muito assim, gente, você não consegue ver a frustração do outro, mesmo você não torcendo? Eu acho meio triste isso também.
É bem complicado. E eu não sei também essa minha relação como é com os outros anos. Eu sei que eu já fui muito caprichete, né? Seria alemão. Muito, né? Nos meus anos ali, uns aninhos atrás. Mas essa parte, assim, no, pelo menos, Laura, documentado da gente tem do BBB 21 pra frente, os episódios gravados, né? Não sabe o que a gente falou naqueles anos pra lá, que eu não lembro o que eu falei semana passada, gente, quase. Gente, imagina que louco quando os fãs do BBB descobrirem que dá pra você detestar todo mundo ou gostar de todo mundo do cast. Imagina. É assim que.
Cara,
O que vai acontecer? O
também
boom que vai fazer na mente.
dá para você torcer para a pessoa e admitir que ela não é perfeita, que ela fala merda, que ela, sei lá, sabe? Até tuitei também hoje sobre. Parece que a internet virou igreja, que na igreja ninguém fala mal de ninguém, ninguém é falso, ninguém fala coisa errada. Daí põe o pé para fora da igreja, a pessoa vira a mais maldosa do mundo. E na internet é isso que está aparecendo. Todo mundo cobra um modelo, né, de ser humano, de participante de reality ou sei lá, de figura pública, que seja. E na verdade as pessoas não são assim na vida real. Né? Até usei a palavra errada agora há pouco, não numa rodinha, não é militar, né? Porque acho que militar, enfim, você tem que estar engajado, enfim, mas é problematizar. Eu assisto reality hoje com uma visão assim bem neutra, porque realmente já passou a minha fase há muitos anos de ter esse apego, sabe? Eu vejo bem desprendida hoje e eu consigo perfeitamente gostar de alguém. E, por exemplo, eu achava a Juliette muito chata. Eu gostava dela no começo, fui começando a achar chata, mas eu via situações de xenofobia que aconteciam com ela e eu falava isso, né? Então, é possível você gostar ou não gostar, mas admitir que existe uma situação acontecendo, por exemplo, o Davi. Eu comecei gostando dele, hoje eu acho ele chato pra caramba, mas é óbvio que as situações aconteceram com ele. Então, as pessoas poderiam entender que é possível você ter o seu favorito, você ter o seu odiado, e mesmo assim você ter uma visão crítica, né, do que está acontecendo. Porque uma coisa não impede a outra, tipo a Fernanda, né, quem gosta, torce por ela, não precisa ficar passando pano para tudo que ela fala, e não vai deixar de gostar também, né? É uma coisa muito simples.
É, a gente pode gostar do que a Loba faz, por exemplo, que a Fernanda faz, de comentar os filmes, ao mesmo tempo que a gente critica que ela fala algumas merdas, bem merdas mesmo, no programa. A gente pode gostar de algumas coisas de Bia, de Alane, de Bin Laden, do Buda, de tudo, e criticar a mesma coisa também. Então, as pessoas, como a Ju falou, tem que ter esse senso crítico e eu acho que torna a experiência de acompanhar um reality show bem mais prazeroso. Ao menos que você queira só ganhar seguidores e engajar em rede social. Aí você realmente vai pro lado que tem que tá bombando, né? Falar mal de tal pessoa engaja, falar bem de tal pessoa engaja, então toma essas proporções. Mas se você quiser acompanhar de forma a não ter uma dor de cabeça, se estressar com um reality show que você no final do mês não vai ganhar esses 3 milhões de reais, é melhor acompanhar de um jeito assim, tipo, ah, ok, como o Laura e o Tonho falam, né? Acabou o Big Brother, o participante sumiu, né? Não segue mais nem rede social, não quer ser mais de participante. É isso, mas o povo tem que ter aquela paixão de que, ah, eu torci, eu escolhi aquela pessoa desde o começo. Olha como aquela pessoa é justa, olha como a pessoa nunca erra. Mas se a pessoa erra mais, não, é porque fulaninho, olha, errou também. Então não sei o quê. Não, gente, dois errados não fazem um certo. Esse não é o lema do Big Brother, por mais que não fazer ser. Mas tá aí, né? Uma coisa concentra já outra. E eu quero aproveitar e trazer o outro gancho aqui do que a Laura falou antes, dessa compra de coisa de humilhar participantes com compra de seguidores. Eu até botei aqui para trazer que era um fato ou um fake isso é, né? Porque tá rolando a informação aí que supostamente, gente, em caps lock, alguns fandoms chegaram a comprar seguidores, mas não pro seu favorito, que era o que a gente via nos outros anos, mas para os rivais, com o objetivo de diminuir o engajamento no Instagram, já que o Instagram costuma penalizar quem faz essa prática, né, de comprar seguidores e tal. E aí, Laura, o que você tá achando disso? Porque na lista de absurdos que a gente pode imaginar do Big Brother, essa pra gente é nova.
É, eu vi. Primeiro foi o perfil da Fernanda achando estranho o que estava acontecendo. Estava recebendo muito seguidor muito rápido. E a Fernanda não é uma personagem que recebe muito seguidor. Ela nem chegou em 1 milhão ainda. Se bem que às vezes agora, né, já comprou tanto que chegou. E aí os ADMs dela comentaram. E aí começaram a desconfiar disso. E a gente teve também a reclamação da DM da Raquel, muito chateada, porque eles trabalharam muito para conseguir os 400 mil seguidores dela de forma orgânica, e ela tinha um engajamento bom, que era também a questão da Fernanda. Ela tem um engajamento muito bom, né? As duas tinham. E que aí começaram a fazer isso, e aí você vê a torcida do Davi na mesma hora começando a zoar que estão comprando, e aí começaram a descobrir, né? Só que assim, o Davi tem 8 milhões de seguidores, gente. Ele já ganhou o programa. Por que você está fazendo isso? O que você vai ganhar fazendo isso? É uma questão que é humilhar, que é jogar na cara. Não basta, é igual eu vejo essas pessoas falando assim: ai, mas fulano já desistiu tudo, eu não faria isso. Você faria o quê? Eu acho que é muito fácil a gente aqui fora falar as mil coisas que a gente faria sem estar lá dentro, entendeu? Sem ver o que está acontecendo, para ver o que a gente vai, para ver o que a gente faria, vendo as coisas acontecendo, vendo que, sabendo que a gente sabe do programa, da decisão de um favorito, do que vale a pena, o que vale a pena você se desgastar. E essas pessoas, para mim, parece que eles têm um prazer de humilhar. É o prazer de falar que. Eu vi gente falando do prazer. Ah, lá, eliminada com 87%, rindo. É esse o prazer que sobrou. Porque eu acho que. Nem sei se. Eu me pergunto se essas pessoas ainda têm prazer de assistir o pay-per-view, de assistir o favorito. Eu acho que não. Eu acho que é um prazer de ganhar, misturado com essa questão de humilhação, de tem muita gente que é assim, né, que só quer estar do lado vencedor. Sônia Abrão. É meio bizarro assim essa relação. Eu não entendo assim, qual é a graça? A gente, eu, porque eu não sou assim de torcida. Eu gosto de certas pessoas, mas eu me dou o direito de mudar semanalmente. Mas. E de me divertir com coisas até de gente que eu não gosto, que eu acho chato e tal. Mas eu não entendo essa necessidade que a pessoa tem de humilhar e de querer, tipo, pior. Pra quê, cara? Ignora, finge que não viu. Porque isso não acaba só lá dentro, né? É quando sai também. É o prazer de ver, no programa sendo humilhada, é o prazer de ficar zoando depois no. no Instagram, sabe? É uma coisa muito estranha. Os comentários no Instagram da Lady, você vai ver uma postagem da Lady, às vezes uma coisa nada a ver, sabe? Que ela falou que não tem nada a ver com o Gavi, nada a ver com os fados, nada. E aí vem, ah, mas na hora que fez isso, tava, sabe? É um negócio. Cara, a Lady vai perder, ela vai sair com rejeição. Por que que você precisa tripudiar mais em cima?
É. E você, Ju, o que você achou aí dessa suposta aí compra de seguidores para rival? Ajudar o rival a bater 1 milhão, 2 milhões cada vez mais rápido agora?
Olha, eu vou parafrasear a nossa querida Cariúcha e falar, tá com tempo, hein? Porque, gente, se você tem uma ocupação na vida, não é possível que você vai pensar em fazer isso no seu dia, sabe? Tipo assim, eu tô sabendo disso agora por você. E eu tô achando a coisa mais ridícula do mundo. Eu tô sem palavras, realmente, porque a compra de seguidores para prejudicar um concorrente, né? Você vê que o público nos últimos anos, tudo gira em torno de seguidores. As pessoas se limitaram completamente. E a única coisa que importa hoje é pensar em seguidores. Tanto que eu vejo muita gente falando: ah, não vai conseguir nem fazer publi de cinta. Ah, a Fernanda só tem popularidade no Twitter que não rende R$ 1. Onde dá dinheiro, ela não tem nem 1 milhão de seguidores. Ah, o Davi tem 8 milhões. Ele vai ter um pós maravilhoso. Gente, seguidores não é tudo nessa vida, não. Assim, as pessoas estão muito limitadas, estão com um pensamento pequeno. E outra, nem todo mundo quer sair do Big Brother e trabalhar com a internet. Tem gente que vai voltar para a vida, entendeu? Eu sei que nos últimos anos cresceu bastante a quantidade de pessoas que a gente vê claramente que entra lá para dar aquela tunada no Instagram e virar influencer e tal. Mas nem todo mundo tá pensando nisso. Tipo, a Lady, você vê que claramente ela não tá pensando em viver de internet. A Raquel, não, não. Michel, até porque são pessoas, têm perfil que não vai ter 300 milhões de seguidores, entendeu? Você vê um Michel, uma Raquel com 10 milhões de seguidores? Eu não vejo. Eu não vejo ele tendo esse apelo, entendeu? Na verdade, eu considero, por um lado, até um avanço muito grande um perfil como o Davi, tendo uma popularidade bacana, porque a gente sabe que é um menino negro e uma pessoa mais simples, enfim, que tem um vocabulário bem limitado e tal, ele é muito repetitivo, né, nas falas dele e tal, bem cansativo, inclusive. Mas, por um lado, eu acho um grande avanço um perfil como ele tá lá, com os seus milhões de seguidores e tudo mais, porque não é um perfil que a gente vê tendo esse tipo de
Torcida
popularidade mesmo,
alucinada.
né?
Pode falar, torcida alucinada.
Então, eu acho que é bacana, mas eu também acho que muito pelos motivos errados, né, que ele acabou tendo essa popularidade, não que seja culpa dele, mas, enfim, eu me preocupo um pouco, porque a gente fala tanto da nova geração que está bitolada com a internet e tudo mais, mas não é só nova geração. Tem pessoas mais velhas que só pensam nisso hoje em dia, que uma pessoa só tem sucesso, só é bem-sucedida se for comparar o número de seguidores dela. E aí a gente vê grandes personalidades, artistas, cantoras, cantores, atrizes, enfim, consagrados, que não tem seguidor nenhum em rede social, sabe? Então, eu não consigo entender esse pensamento muito limitado, é muito pequeno, a vida não se resume a seguidores, entende?
E outra coisa que eu quero deixar claro rapidinho é, por exemplo, as pessoas falam isso, mas elas não entendem nada de mercado. O mais importante para você ter uma vida na rede social. Eu sigo influencer que tem 200 mil seguidores e tá lá fazendo publi de marca que a Virgínia, com seus 40 milhões, não faz, que é a marca mais conhecida e mais famosa. Porque influência não é só sobre seguidor, é sobre seu engajamento, é sobre o tipo de conteúdo que você oferece. Aí você tem, por exemplo, uma Raquel, ela é doceira, ela fez doce lá dentro. Ela pode muito bem, se ela quiser seguir nessa vida de doceira, né, de confeitaria, Ela pode muito bem focar nisso, virar uma influencer desse setor de alimentação, que é um grupo que se dá super bem e que vende curso e que faz publi de coisa. Ela hoje mesmo já fez uma publi para Sazon, que é marca de alimento. Então, assim, eu acho que é um pensamento muito limitado. A pessoa vai ser o que ela consegue também criar em cima disso. 700 mil seguidores, você pode conseguir virar uma influencer muito mais conhecida do que poucos. Pouca gente sabe disso, mas vocês lembram da Roberta do Big Brother, do BBB da Emily? A Roberta, ela virou uma influencer de beleza. Eu sempre vejo o perfil dela repostado na página da linha da Bruna Tavares, por exemplo. Ela vai em evento de beleza, de marcas de beleza, tudo. E aí, um monte de gente no Twitter se falar. Eu não vejo Roberta sendo falada, sabe? Assim, nos lugares e tal. Mas ela tá tendo uma carreira de influencer. Então, assim, eu acho que falta um. E ela é de uma época que não se fazia influencer do jeito que faz hoje em dia, né? E eu acho isso super legal. E então, assim, essas pessoas precisam sair também desse pensamento limitado, né?
É.
Rapidinho, só porque eu entrei aqui para ver o um negócio da Roberta, que eu falei do Big Brother, né? Que ela participou. Ela tá aqui com uma post com seus 500 mil seguidores e um post patrocinado de uma viagem da Yves Saint Laurent Beauty. Então tá bom, né, queridos? Entendam que não é só sobre quantidade.
É sobre qualidade, aqueles, né?
Isso aí.
Lacrei. Lacraste?
Lacrou, lacrou.
É, agora a gente vai falar da eliminação mais triste da semana, a nossa diva Raquel, que infelizmente teve que, pela configuração do paredão que estava se formando, qualquer gnomo que batesse ali era recorde de rejeição, e ela recebeu 87,14% dos votos, né? O paredão teve mais de 69 milhões de votos ali. E para mim o que ficou mais nisso focado foi o péssimo discurso de eliminação que ela recebeu, porque o Tadeu falando aquele negócio de quem é você, quem é você. Eu sei que ele linkou com aquele meme, né, que é um dos maiores memes da temporada, pelo menos eu acho um dos mais maravilhosos, né? Quem é você, Marcos? Quem é você? Maravilhosa. E não faz sentido porque os discursos de eliminação do Tadeu são de uma realidade completamente diferente do que a gente tá vendo na temporada. Como é que ele pede para as pessoas reagirem se o jogo não deixa? Como é que ele pede para as pessoas não serem tratadas como caixinhas se toda semana eles fazem questão de chamar a Raquel de planta na edição? Então é difícil algum participante evoluir. E como a Raquel? A Raquel foi estigmatizada de planta na primeira semana. Que aquela primeira semana, gente, tinha 300 pessoas naquela casa, metade não abria a boca. Mas sendo que, como todo mundo tira suas primeiras impressões e mantém aquilo e segue para a temporada, não importa o que a Raquel fizesse, ganhasse provas, tivesse bom desempenho, tivesse pensado em estratégias, ela seria taxada de planta. Por quê? Ela foi criticada porque ela vetou a imunidade da Bia, que o Matheus deu pra ela. Mas ela ia fazer o quê com a adversária dela? Se ela tivesse deixado, por exemplo, tá, ó, nem pra vetar a Bia, essa planta. Então ela já tava fadada à eliminação, independente da configuração que acontecesse ali, tendo duas fadas no meio. Porque o público já escolheu que ela seria a planta, e planta assim, né, mantiveram. E a edição fortaleceu muito isso. Eu li um comentário muito interessante num grupo do WhatsApp da gente, que eu não sei quem foi, não tô me lembrado, porque em época de eliminação, dia da eliminação, o grupo, as mensagens ficam muito rápidas para dar os créditos às pessoas, que faz sentido, dizendo que o Boninho, o modus operandi do Boninho é, o Boninho puxa a sardinha para um lado e deixa outras pessoas virando plantas na temporada. Aí quando ele vê que o jogo ficou previsível, ele tenta agir de outra forma, mas sendo que não consegue mais mudar, ele só consegue alimentar mais. Ele não sabe mais conduzir o programa que ele trabalha há 23 anos, 24 temporadas. Então acho que a Raquel é uma pessoa maravilhosa, é uma ótima pessoa. Pode ter seus defeitos, mas é inconcebível com um público que pede tanta justiça, né, para um participante como o Davi, como a Gil até falou, bem, que a gente viu que ele realmente sofreu algumas coisas ali dentro do programa, que agiram de modo errado com ele no começo do programa, mas pedem tanto para ele, a gente vê a Raquel, o que ela fez, gente, para sair com quase 90% dos votos. Principalmente estando no paredão com a Alana e com a Beatriz, que já deviam ter sido eliminadas já faz tempo. A Alana em quinto paredão, ela devia ser a quinta eliminação dela, mais que o Fred Nicásio, sabe? Então, é, infelizmente, uma eliminação triste. Eu acho que foi a eliminação que eu fiquei mais sentido, no sentido de que não merecia essa injustiça, porque eu já estava prevendo a porcentagem dela. Eu fiquei feliz que não chegou nos 90%. Mas só para você ter uma noção, ela é a décima maior rejeição de um paredão triplo na história do Big Brother. Aí você pergunta, Raquel, sabe? tipo, de pessoas odiosas que já passaram pelo Big Brother, que mereciam a porcentagem lá em cima, não tem essa porcentagem toda.
Ô,
Mas a
Rich, é
Raquel tem.
legal essa fala sua, porque você deve ter essa informação então, né? Um top 10 de mais rejeitados do Big Brother, quantos são negros?
Vou falar todo o top 10 para vocês irem contando aí também, olha. Vamos lá. Karol Conká, Nego Di, Vitube, Patrícia, Nayara, Projota, Laís, Ana Paula, do 18, Larissa, do 22, e a Raquel. São as 10 maiores rejeições de paredões
Nossa, a Aline
triplos da história.
X9 perdeu o top 10.
É porque
Era
ela
que a
era
Aline
top 10.
X9 é paredão duplo. Ela é do duplo.
Ah, essa lista de
entendi.
paredão triplo. Mas ela
Entendi,
entra, se a
entendi.
gente for pensar, nas maiores rejeições. Se bem que nas maiores rejeições vai entrar muita. O quinto, saiu muita gente com rejeição, só que era duplo, né?
Sim.
Aí saiu muita gente com
É
rejeição
para se
dupla.
pensar, né? Não vou me prolongar muito nisso, mas enfim, é para refletir aí. É, por que que esses participantes sempre são assim, né? Rejeitados sem dó nem piedade.
Não, eu acho que mais que isso também, no caso da Raquel e de outras pessoas, a Nayara também é um caso assim, na minha visão. São pessoas que as pessoas nem dão chance para ser alguma
Sim.
coisa, entendeu? A Nayara era
Sim.
uma personagem que era super interessante, tinha todo o um negócio da fofoca, de apurar, tal, de tênis e
Não,
tal. Ela
zero
tinha
motivo
história.
também para. Assim, eu diria que ela era mais chata do que a Raquel, porque a Raquel não é chata, né? Ela era mais chata, mas assim, zero motivo para
Exato.
sair
E
rejeitada.
aí vira a pior pessoa aí as pessoas, eu fico de cara que tem gente que hoje veio ficar ai, mas queremos tudo de melhor, nananana. E ontem tava no em coisa para aumentar, tipo, você já sabia que ela ia sair, você precisava aumentar a rejeição. Eu votei para a Alane sair, mesmo sem saber, porque eu queria tentar ver se, né, vai que meu voto único faz diferença, como não tinha tanta gente votando. E aí eu fico de cara, eu fico assim, gente, as pessoas, elas não têm nenhum pudor de falar certas coisas e de fazer certas coisas para isso, né? Eu fiquei muito chateada, porque eu acho que a Raquel. Eu acho que ela nunca nem teve chance. Foi o que o It falou. Eles ficam falando, fazendo esses discursos. Ai, vamos, tem que tentar tudo, mas tira várias opções. O que eles fizeram com a Lady foi muito absurdo, sabe? Ali eles quebraram totalmente qualquer jogo dela. O que eles fizeram com a Lady também, do negócio do microfone, de ficar chamando toda hora pra trocar de microfone de forma de trollagem. O que eles fizeram também com. Ali também, né? Acabou com qualquer coisa. Eles matam o jogo. A história de toda semana tem um contragolpe. E mata o jogo. E igual essa coisa, aí as pessoas ficam falando assim: ah, se eu não tivesse usado o negócio da imunidade, ela não teria ido. Gente, a Alane e o Davi estavam falando que Raquel era maldosa no dia da votação. Como que ela não era opção? Aí é umas paradas
Sim.
nada a ver.
Não, é como se a Raquel não fosse eliminada se não tivesse vetado. Nossa, sim, gente, a Raquel não tivesse vetado a Bia, não, nesse paredão, sim, ela tinha ficado, confia. Né? Tinha, nossa, a Raquel tinha
Não, eles
ficado,
falam
tinha
assim,
tornado
não, ela com
favorita.
certeza não teria sido chamada. Não sei, tava entre ela e a Lady, provavelmente.
Não, e chegamos naquela situação de que, gente, vai ser todo mundo que não é eliminado. Não só mudou, a Raquel só mudou a ordem, o dia da semana que ela seria eliminada. Ela não ia chegar na final, né? Porque nem tanta prova ela tava ganhando mais. Então, assim, a Edson já tinha largado mão dela também. Então, as pessoas gostam de se passar. As pessoas gostam de procurar meios para justificar sua ação para rejeitar aquele participante, né? Elas sempre procuram qualquer coisa pra dizer, a gente tem que rejeitar aquele participante por causa disso. Não, você só quer rejeitar porque você tá tendo coisa diretamente do seu gíria regional, né? Mas. É isso que o povo tá fazendo. Mas já falando de coisa que jogo tá ganho, jogo não tá ganho, porque eu sempre deixo um tópico, a Laura então, sempre vê que eu sempre dou um print do roteiro pra ele, sempre tem assim, né? Um espaço que eu boto. É espaço reservado pra se acontecer alguma coisa de muita importância na quarta-feira. E realmente aconteceu uma coisa de muita importância que revoltou algumas pessoas, outras pessoas não ficaram revoltadas, porque chegou aquela hora e aquela época do Big Brother que não adianta o que acontecer, quem ganhar já vai ganhar, quem perder já vai perder. Que foi assim, a Sabrina Sato voltou à casa do BBB, né? Depois de tantos anos, e essa visita dela dividiu opiniões, porque assim. Uma das coisas que ela fez foi falar muito com as meninas, pedir pra Alana levantar mais as pernas, pedir pra Beatriz fazer propaganda, falar pro Buda que adora a mulher dele, que tem uma hashtag dele bombando aqui fora, e já ficou, o pessoal dos gnomos já ficaram com a pulga atrás da orelha. Mas o que mais repercutiu foi que a Beatriz não se controlou mais uma vez e pulou pra abraçar a Sabrina, fazendo com que a Sabrina caísse no chão. As duas caíram no chão, aí a Lani foi junto, a Isabela depois chegou, e ficou aquele bafafá de que, pronto, a Beatriz foi chamada a atenção uma vez. Supostamente tinham falado que ela seria expulsa na segunda vez que ela fizesse isso, né? De tocar no convidado, de fazer isso. Mas o Boninho ficou só com aquela voz dele brava, dizendo que ela perdeu 500 estalecas e a Lani 200. E isso repercutiu porque você vai no Instagram, tem gente falando, sabe o quê? Era pra Lady ter perdido 500 estalecas. E olha que a Lady fez uma coisa autorizada pelo Boninho e foi humilhada no dia seguinte com a chamada do Tadeu. Como esse podcast é gravado às 9 horas da noite da quarta, talvez, quando esse episódio for ao ar, o Big Brother já possa ter dado algum sermão ao vivo, talvez, mas não sei. Mas e aí, Gil, o que você achou dessa toda situação? Porque a Beatriz falou agora há pouco que ela não prefere ficar longe das pessoas se ela não puder ser ela mesma. Ou seja, ela vai sair derrubando todo mundo.
Gente, eu, talvez por não assistir o programa, eu gosto da Bia, porque eu tenho consciência total de todos os problemas ali, mas eu não consigo levar nada do que ela fala a sério. Para mim é uma figura cômica. E essa fala dela de alegria incomoda, o meu jeito de ser, para mim é. Eu dou risada do absurdo, sabe? Porque para mim a Bia é isso. Eu tô rindo do absurdo. E acham que ela é personagem, né? Eu, sinceramente, nunca parei para pensar nisso. Se for, enfim, é muito estranho que isso seja um personagem, porque eu nunca vi um personagem assim agradar no Big Brother, que eu me lembre, né? Mas a Bia é muito estranha. Eu não sei explicar. Eu vi o vídeo dela derrubando a Sabrina, e aí vi também comentários falando que daqui a pouco vem a Sabrina falar que adorou as meninas, só para deixar o Twitter com o queixo com a cara de Tati, alguma coisa assim. Como se as pessoas fossem, os famosos, fossem mesmo, tipo, abrir a câmera e gravar. Nossa, você viu aquela sem noção me derrubando? Você viu aquela sem noção me atrapalhando lá no show, no palco? Óbvio que ninguém vai falar isso, né, gente? É uma questão, assim, bem. Não deveria nem ser uma questão, na verdade, né? É óbvio que os famosos vão falar: ah, foi tudo lindo, adorei o pessoal. A frase clichê, né? E agora, se a Bia tem privilégios ou não, não sei, assim. Não sei dizer, porque não tô acompanhando o suficiente, mas eu acho que o Boninho, ele. Ai. Nossa, não sei, eu acho que ele tá tão errado há tantos anos que, não sei, essa parte de punição, né, e ter uma diferença de tratamento entre os participantes já vem de bastante tempo, inclusive dos próprios apresentadores, porque eu lembro no 16 como ficava escrachado o quanto o programa queria que a Emily vencesse. O Thiago queria que ela vencesse, o programa queria que ela vencesse. Ainda naquela época eu assistia um pouco de edição e era absurdo. Era absurdo como ela era vendida pela edição, né? Na verdade,
você
toda edição tem uma novela.
Quando eles fizeram aquela eliminação falsa ao vivo, que separou
sim,
a casa.
Sim, sim, sim.
Nossa, foi totalmente para enaltecer ela, eu lembro disso.
Sim, total. Na verdade, a gente fala muito das atuais, porque é o que a gente tem vivido, né? Mas as antigas também eram assim, sempre tem a novela, sempre tem o lado bom, o lado ruim. Sempre foi assim e sempre será, eu acho, porque o reality no Brasil, principalmente o BBB, a Fazenda não tanto, né? É uma outra pegada, mas o BBB, ele é vendido como uma novelinha. Acho que até por isso o público é insuportável, né? Porque eles querem personagens ali. Então, por isso que eu já falei, assim, ano passado, acho que eu falava muito quando eu vim aqui no podcast, que para mim, ou o BBB tem que acabar da forma que ele existe, ou ele teria que ser reformulado, não sei, assim, para mim cansou muito já o formato dessa forma, muito por conta do público, né? E muito por conta das dinâmicas. Eu acho que, por exemplo, as votações, quando você tem menos twist, menos dinâmica que afete os paredões, você deixa as pessoas mais livres para criar estratégias, né? Porque quando você não sabe o que vai acontecer a cada paredão, fica muito difícil pensar em algo. Então, acho que isso cai muito na questão também de discurso derrotista e tal. Mas tudo bem que nessa edição, por exemplo, eu gosto muito da Pitel, mas eu tenho que falar que ela vem com esse discurso desde o começo. E eu entendo que, por um lado, é porque ela se vê como um perfil que realmente não vai longe e não tem favoritismo e tudo mais, o que é verdade. Mas eu acho que ela podia ter verbalizado isso um pouco menos, porque cansou um pouco, assim, dessa fala toda hora, toda hora, toda hora. Mas eu acho que essa falta de conseguir programar um pensamento, uma ideia, uma estratégia, faz com que você se acomode. Então, tipo assim, já tem um favorito mesmo, não tem nada que eu possa fazer, porque de fato eu não sei o que vai acontecer a cada votação, eu não consigo pensar em alguma coisa, uma estratégia. Então as pessoas se acomodam, né? E aí, enfim, tudo isso, né, que vem acontecendo nas últimas edições e tal, eu acho que contribui para o formato estar extremamente saturado, o público extremamente cansativo, as pessoas, enfim, tudo é um drama, um textão, uma coisa, e enfim, voltando para o assunto da Bia, é isso, eu acho que o Boninho, ele sempre teve suas preferências, sempre vai ter. E não adianta a gente ficar aqui arrancando o cabelo, porque ele não vai deixar de fazer isso. Então, o que me resta é dizer que eu acho que o BBB tinha que acabar.
É,
É isso, é isso.
sobre a caída, eu concordo com as coisas que a Gil falou. Mas eu acho que a diferença para esse ano do preferido é meio óbvio que para mim, que a Bia é a favorita do Boninho por causa do que ele falou antes do programa também, as apostas dele, é ela, né? Mas porque também ficou muito óbvio para as pessoas lá dentro quem é o favorito. E as pessoas lá dentro estão verbalizando muito a diferença de tratamento. Isso não costuma acontecer. Tem muitas vezes que as pessoas ficam surpresas com o favorito, né? E vem mais pra frente e tal. Ninguém esperava a Juliette ganhando, por exemplo, o Big Brother, né? Ano passado com a Amanda também, mas também porque a Amanda era uma pessoa totalmente nula, né, no jogo e tal. Mas eu acho que o problema desse ano é que tá muito externalizado quem é o favorito. E aí eles. Tá muito internalizado quem é o favorito, que eu quero dizer. Assim. Eles veem situações de injustiça, assim, né? Porque teve esse caso da Bia, e ela já teve vários comportamentos, até ela ter tido a chamada pela primeira vez, que foi depois que a Yasmin reclamou, já tinha tido vários comportamentos em festas que não eram condizentes, que todo mundo lá dentro falava que coisa. Aí teve esse comportamento hoje, que Sabrina quase caiu. Eu acho que ela ia cair, eu acho que o Buda estava atrás e ajudou, né? Ele ia cair. Se não for. Eu não acho que as pessoas seriam expulsas, não. Nem acho que tem você. Mas não sei se teria só isso. Porque eu tô pensando, será que se não fosse a Lady, ele não ia querer expulsar depois de tudo que já aconteceu, porque a Lady mereceu um esporro ao vivo, né? Que foi totalmente humilhante para ela, e ela externalizou isso. Tem gente ali que faz várias coisas e ninguém fala nada. Ontem, a Bia e a Alane são as campeãs de perder estaleca, né? E elas ficam sempre agindo como se fosse tudo, não, a gente não faz a maldade e tal. E tem vários momentos que eles mesmos externam lá, né? Que elas poderiam ter perdido estaleca e eles não tiram, nem chamam atenção, que elas estão quebrando regras. Então eu acho que isso tá causando um sentimento lá neles de injustiça também, assim. Eles mandaram a Giovana parar de falar isso hoje, mas eles várias vezes eles falam esse tipo de coisa, né, que depende de quem fez. Então, assim, tá, eu acho que tá muito internado, mais do que eu acho que eu vejo em outros em outros anos, assim, de quem é o favorito e de quem eles deixam fazer as coisas. A Giovana falou hoje que o Tadeu fez uma cara feia pra ela quando ela votou na Bia, sabe? A gente não vê a cara do Tadeu, né? Nessas horas.
Aí eu acho que
Mas.
nessa parte a Giovanna já começou a ver as chagas, né? Assim, já começou a entrar naquele estágio de, né? As chagas, né?
Se for
Não
falar.
vê chagas Marina
Deixa eu só
Alva.
fazer um comentário. Eu acabei de ler aqui que a Giovana pediu xeque-mate para a festa dela. Gente, xeque-mate é uma bebida que ficou famosa lá em Belo Horizonte. Toda vez que eu vou para BH, eu tomo, né? É mate, guaraná, rum e limão. É uma delícia. Só que, assim, é uma coisa que é muito rápido de subir para a cabeça. Esse povo vai ficar ruim, porque xeque-mate é muito gostoso. Quem tiver chance, eles estão comercializando agora em latinha para todo o Brasil. Em BH, você toma. Compra uma garrafa e eles botam na hora. É uma delícia. Altamente recomendado. Vai ter na festa de Giovana hoje. E, por
Ou
exemplo,
seja, a gente não se responsabiliza por nada que algum favorito da gente faça ou fale. Esse episódio é gravado antes da festa. É
Antes
muito
da
bom a gente
festa.
frisar isso.
Não, eu postei, a minha amiga falou assim: Meu Deus, é hoje que a Beatriz pula no Alegrete. Mas, por exemplo, elas não veem a situação como ruim. Por exemplo, a Alane falou: Se eu sou uma cantora e venho fazer um show no Big Brother e vejo três loucas super empolgadas comigo, eu não vou ter medo delas. Pelo contrário, eu vou ficar feliz porque elas estão me prestigiando. Cara, mas você pode pular, ficar lá enlouquecida. Eles estão falando pra você não ir pra cima. Deu pra entender a diferença? Sabe? É um negócio assim. Como que você não entendeu? Sabe? Não, ninguém tá falando pra você deixar de pular e deixar de ficar feliz vendo uma pessoa. É só tomar cuidado com o espaço pessoal do outro, né? Eu acho que isso é o mínimo que você pode ter com o próximo.
É, e fazendo a pergunta que a Laura sugeriu no começo, aí, Laura e Gil, vocês pularíam em cima de Ivete Sangalo por 500 estalecas? Porque é o preço que vocês pagariam por derrubar a Ivete no palco, ou se jogar no Delis, é que a ama,
Cara,
etc.
imagina derrubar Ivete Sangalo. Meu Deus, eu acho que ia ser odiada pelo Brasil, mas eu super. A Alane foi 200 estalecas por abraçar. Eu acho que eu iria abraçar Ivete sabendo que eu ia perder só 200 estalecas. Eu iria.
É, eu não faria isso porque eu tenho muita vergonha alheia de quem faz esse tipo de coisa. Então, eu acho que eu ficaria assim, o mais longe possível se eu visse uma cena dessa acontecendo, para tipo nem aparecer na hora da filmagem.
A Gil seria a pessoa odiada porque ela ia ver elas pulando em cima e fazer aquela cara e ia falar, olha
Exatamente.
a feia dela, igual
Exatamente.
fizeram com a
Não, eu
Pitel.
seria muito odiada, porque tudo eu ia fazer uma cara de julgamento que é involuntária e aí as pessoas iam falar, ó, tá com cara de cu.
Tá vendo? A Gil é contra a alegria das pessoas. Não gosta de pessoas felizes, vendo seus ídolos.
Exatamente, me incomoda a
Não, eu
alegria
acho
dela.
engraçado que na hora que estavam falando isso, a Alane, até a Isabela falou assim. Porque, olha, verdade tem que ser dita. O Davi e o Matheus estavam alertando as três, né? A Alane, a Isabela e a. A Isabelle e a Bia. E um parênteses logo, dizer que. Não entendi, né? A Isabelle não receber punição também, porque ela tava lá se jogando junto no chão. Mas eles fizeram essa. Chamaram essa atenção e ela falando: Ai, mas eu, a gente mora no norte, quando é que a gente vai ver aqui? Minha filha, você tá no Big Brother, você vai ter a oportunidade de ver o Projac inteiro quando for na Maria Braga, né? Vai ver tudo quanto é canto e a Beatriz vai fazer o quê? Passar como um rolo compressor por cima dos famosos no Projac, né? Derrubando todo mundo, vai ser uma bola de boliche humana, né? Derrubando todo mundo. Não sei o que vai acontecer, porque, gente, dá pra se controlar. Eu sei que é emoção muito grande e tudo, mas vamos com calma, né? Porque aí a gente não sabe o que vai acontecer. Se ficar aí pra vocês, esse episódio aí, quem tá ouvindo a gente vendo, acompanhando. Acompanha eu, a Laura e a Gil, sem assistir a edição hoje. A gente vai estar comentando se teve esporro ou não. Então, vocês procuram quem a gente achou do ao vivo do programa sobre isso no Twitter da gente, que tá tudo na descrição. Porque aqui não tem como prever o que vai acontecer. Porque se for de expulsão ou não, que eu acho que não vai ter, mas o Boninho gosta de expulsar às vezes ao vivo porque dá audiência, né? Assim, o Boninho
Ah,
gosta da
mas ela já
audiência.
perdeu a estaleca, acho que não vai ter, não.
É, mas vamos ver aí. Mas antes de continuar, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Deezer e outras plataformas, todas as quintas falando do BBB 24 e toda segunda, barra finalzinho de domingo, falando da quarta temporada do Masked Singer Brasil. Então nos avaliem com 5 estrelas, onde tiver que avaliar, nos sigam, compartilhem, indiquem para os amigos e etc. Agora vamos voltar para falar do programa e chegando no último bloco, que era para falar do destaque da semana, onde toda semana nós, os convidados, escolheremos as pessoas que foram destaques positivos ou negativos por critérios pessoais nossos. Podem ver que às vezes um participante vem numa semana como positivo por mim ou por Laura ou por Tonho, às vezes um de nós três traz ele na semana seguinte como destaque negativo, e assim vai. Então vamos começar, Gil? Para você aí, pelo pouco que você acompanhou e tal, quem você acha que foi um dos grandes destaques da semana e por quê?
Eu vou colocar para Raquel, porque mesmo eu não assistindo nada, eu criei um carinho por ela. Assim, gratuito mesmo, porque eu sei que não tem muito jogo, não tem muito. Ela é uma pessoa mais contida, assim, né? E não teve tanto protagonismo. Mas eu acho que nem de longe ela foi planta como as pessoas quiseram pintar. Mas por conta desse carinho que eu tive por ela. E é uma pessoa muito. Eu não sei, assim, merecedora, sabe? Eu acho que isso é um negócio muito clichê de se falar, mas é aquela pessoa que você genuinamente quer que se dê bem na vida. Então, eu espero que ela consiga o que quer que seja, se ela quer continuar nesse segmento aí de alimentação. Enfim, que ela consiga de alguma forma alguma realização, algum objetivo, enfim. Por conta disso, eu estou dando destaque porque eu quero que ela se destaque na vida profissional, pessoal, enfim. Eu acho que ela merece muito. É uma pessoa bem querida, doce e super inteligente, tem boas falas, enfim, vai para ela.
Olha aí a Raquel entrando para o seleto grupo de eliminados da semana, que são trazidos como destaque, que é a Paula que abriu do ano passado, que abriu essas porteiras, né? Para
Ah, e
eliminados vindo para
detalhe
cá.
muito importante, que ela usou o poder dela. As pessoas acham que foi burrice, né? Como se fosse mudar alguma coisa, mas eu achei uma atitude muito corajosa, porque eu penso assim, ela comprou o poder, então ela que use, né? Tipo assim, ela já tá lascada mesmo. Então, eu achei uma atitude corajosa, pelo menos ela foi lá e fez o que ela queria, que era tirar a imunidade da outra.
Já diz o ditado, né? O que é um peido para quem já tá cagado. O que é antecipar uma eliminação para quem já tá eliminado, né? Então, como falei no começo, mudou só a ordem da eliminação dela.
Exatamente.
Tipo, essa semana seria a lei da eliminada, né? Tudo
E
indicava que
vai
seria a lei da
começar
eliminada. Mas, tudo bem.
semana turbo, então às vezes ela nem ia ter tempo de sair com algum destaque aí, ó. Tudo
E você,
planejado.
Laura, falando de destaque aí, quem é seu destaque e por quê?
Eu queria colocar a Raquel porque eu achei também ela muito corajosa, pelas razões que a Gil já falou. Mas já que a Gil já colocou, eu vou aproveitar e colocar outra pessoa que eu queria colocar também. Eu queria dar essa boninhada, viu, Luiz? Ritinhada. Mas então não vou precisar. Que eu queria colocar a Lady, porque eu já falei que a Lady foi muito. A gente já colocou a Lady como destaque negativo aqui já faz uns tempos. Mas a Lady, ela. Depois do caso lá acho que esse nome, da piscina, né? Que ela foi. Pra mim, ela foi humilhada pela produção do programa. Ela. Depois disso, eu achei que ela tem sido bem corajosa e bem assim ela poderia, eu acho que outras pessoas no lugar dela estariam só baixando a cabeça e se calado, sabe? E eu acho que ela tá sendo bem corajosa. Hoje mesmo ela falou: "Ah, qualquer coisa eu só volto para minha vida e volto para meus trabalhos de novo". Ela até chorou um pouco hoje, ela tenta se fazer de forte, mas eu achei também que ela foi muito corajosa na conversa, na briga que ela teve com a Alane, de expor realmente as coisas que ela tinha, que ela sentiu com ela, porque as pessoas esquecem, mas quem traiu a Lady foram as duas, né? Elas que largaram ela. Elas para ficar cheirando o Davi, como ela falou, né? E elas estavam sempre sendo amigas delas. E eu acho que não deve estar sendo fácil para ela essa situação. E eu tô admirando, eu admiro, porque ela soube criar coisas e continua sendo a participante que passou mais tempo sem ser votada. Ela que pegou o recorde de VTube, né? O que eu acho interessante. A Lady continua sendo a pessoa que nunca foi votada no programa. Isso deve mudar agora, mas eu admiro bastante, assim, ela também, por exemplo, ela e a Fernanda se odiavam, elas não se gostam ainda, mas colocaram as cartas nas mesas para mudar a situação delas também ali, por causa de circunstâncias de jogo. Eu estou admirando muito e ela tem falado muitas verdades, o que eu aprecio.
Olha, eu também daria uma boninhada, Laura, hoje, porque eu também queria trazer a Raquel, né? Eu também queria trazer a Raquel aqui e dizer que eu concordo
A Raquel
muito
ia
com o que a
ser
Gil falou.
unanimidade.
É, eu concordo muito com o que a Gil falou, que ela é uma pessoa que a gente torce pra se dar bem. Porque, assim, a gente não, eu não torcia muito pra Raquel. Ela não era minha favorita, até porque, assim, eu não tenho um ranking hoje em dia, eu não tenho mais um ranking dessa temporada. Mas ela é uma pessoa, como a Gil disse, a gente gostava dela. É uma pessoa boa, gente. Zero problemáticas dela na temporada. Então, que ela continue com sucesso, com tudo. Porque, como eu falo, se ela fizer o rumo da gastronomia aí, parte doce e tudo, tem um MasterChef profissionais doce vindo aí, né, ó, da parte dos confeiteiros. Bota ela e a Fernanda aí como aliança pra ir. Mas eu, aí é um conteúdo que eu consumiria, porque eu acho muito interessante quem faz essas coisas gastronômicas e tal. Mas o meu destaque da semana, eu acho que é uma pessoa que tava merecendo vir algum tempo pra cá. Olha como eu vou trazer esse destaque da semana. Pra mim é negativo, mas pro público é positivo, porque eu vou trazer a Alane como destaque, porque temos que dar a César o que é de César. Como a gente fala que esse podcast aqui tenta ser democrático o mais possível, porque, por exemplo, o jogo que a Alane faz, pra mim é insuportável. Eu não suporto essa voz de Boa Noite Brito. Ela parece que tá sempre preparada pra peidar com aquela vozinha, mas não vai e não sai. Ela tem as atitudes. Ela se faz de sonsa. Gente, ela sabe que toma estalecada, fica dançando numa, em cima da mesa. Ela faz o quê? Sobe na mesa com a Bia e começa a dançar e toma estalecada. Ai, desculpa, não sabia. Ai, as pessoas ficaram com cara feia porque eu tomei estalecada. Minha filha, você tá levando o povo tá com nada aqui pra comer goiabada, feijão e arroz. E você, o povo vai ficar feliz? As pessoas se policiando pra não tomar estalecada e você tomou estalecada. Mas ao mesmo tempo, esse jogo dela tem que ser louvado, de certa forma, com várias aspas nesse louvado, porque é um jogo que agrada ao público que vota no Big Brother hoje em dia. E ela tá sobrevivendo aos paredões, conseguiu 10% só nessa semana. Era uma pessoa que estava eliminada até pouco tempo, que se ela tivesse batido naquele paredão que a Denisiane caiu, ela teria sido sim eliminada, porque ela estava no auge da rejeição dela. Mas ela soube para onde ir, ela viu que tinha alguém favorito, virou amiga daquele favorito da noite pro dia. Sim, porque até antes do resultado do paredão, ela e a Beatriz estavam criticando o Davi. Depois, quando o Davi ficou, tudo mudou, né? Ele voltou a ser um ser de luz para elas. Mas é um jogo que agrada o público. E no Big Brother, infelizmente, não tem que jogar entre eles. Tem que jogar para quem aqui fora vota, né? Hoje em dia a gente vota, dá o nosso voto único, eu alaro o Tonho, porque o voto único importa, não é um CPF só, a gente entra lá uma vez só. Em 5 segundinhos a gente deu o voto da gente, que não faz a mínima diferença, a gente tá votando. Mas eu acho que a Alane tem jogo interessante. Eu não acho que ela é a nova Grazi, eu não acho que ela é nova nada, eu acho que ela é a primeira Alane, que talvez uma segunda vinda, né? Ela é talvez uma segunda vinda em dose moderada da Emily, né? Que o Coleto fez uma comparação até interessante no Twitter, que em algumas proporções dá pra comparar mesmo o jogo das duas, mas a Alane não tem medo de fazer o que for preciso para ganhar esse Big Brother. E eu tô falando de tudo, né? Porque teve aquele plot horrível que ela fez com o Juninho. Tem aquela questão de que ela vai começar a botar alguns adversários para debaixo da ponte, gente. Porque por mais que as fadas sejam quatro, beirando cinco com a Isabelle, não chegam cinco na final, não. Chegam três. Então, dois vão ter que sair. E vai que um gnomo ganha a última prova, né? E faça ele sair antes do tempo, no top 6, por exemplo. Ninguém sabe o que pode acontecer, porque tem gente boa de prova do outro lado. Então, a Alane vem aqui como meu destaque, como é que eu falei. Negativo para mim, mas positivo pro público. Então, a Alane é aquele caso de que ou você vai gostar muito, ou você vai odiar muito. Mas vou trazer esse destaque para ela, porque ela merecia, de certa forma, porque é um jogo que tá agradando e é isso que importa, né? Não é por causa da gente do podcast que a pessoa vai deixar de ganhar 3 milhões, mas é por causa do público que tá votando que a pessoa pode ganhar. Mas é isso aí. Então, ó, vem aí um top 3 feminino de destaques, né? E Lady, Raquel e Alane, e esse asterisco na Raquel, que é quase unanimidade, porque eu e Laura a gente ia trazer também, mas estão aí. E para vocês que nos ouviram, quem é destaque, concordam com a gente, não concordam, porque hoje a gente elogiou bastante esses destaques aqui na medida do possível. Elogiamos criticando algumas. Mas é isso. Tá chegando ao fim mais um episódio. Qualquer twist, qualquer coisa que acontecer, a gente comenta no episódio da semana que vem. Qualquer consequência do que a edição mostra hoje, semana que vem a gente fala, mas nossas redes sociais, a minha, da Gil, da Laura, do Tonho, do podcast, até dos outros episódios, se vocês foram ouvir, estão tudo na descrição dos nossos convidados. Muito obrigado, viu, Gil, por mais uma participação. Tá vendo? Você contribuiu bastante para quem tá acompanhando pouco a temporada. Eu falo mais uma vez, você comentou melhor do que a gente que tá ganhando dinheiro para isso.
Verdade.
Obrigada, gente. É, vocês realmente guerreiros de estarem aí até hoje comentando essa edição tenebrosa, que muitos dizem que tem sido boa, né? Não sei, eu não posso dizer muito, mas não tem acontecido muita coisa que me agrade falando em entretenimento, mas cada um com sua opinião. E obrigada pelo convite de hoje.
Então é isso. Muito obrigado para quem nos ouviu. Semana que vem tá de volta. Então até lá e tchau.
Tchau.
Tchau.